O Resgatador. Uma contínua jornada transformacional dos aprendizes de Jesus, aprendendo a amar, servir e ser como Mestre. Experimentando Jesus no Evangelho de Lucas, com o Dr. Douglas Pereira.
Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a O Resgatador. Esta comunidade de aprendizes de Jesus que estão tentando viver a vida do Mestre, amando como Jesus amou, servindo como Jesus serviu, sendo Jesus para as pessoas e em nossa vida. Que bom que você está conosco para experimentar Jesus no Evangelho de Lucas. Estamos na nossa sexta semana dessa jornada e se por alguma razão você perdeu algum episódio e quer, quem sabe, ver ou rever um episódio, todos os episódios de Experimentando Jesus estão disponíveis nos nossos arquivos e eles estão ali disponíveis no Facebook, no YouTube, em podcast. E você pode ter acesso aos nossos canais, esses canais e outros como Instagram ou Twitter, através do nosso website. Lá você tem os links para as nossas mídias sociais e os nossos arquivos, né, dos vídeos e das lives. E que bom que você está conosco. Nós estamos nessa jornada transformacional, uma jornada que demora e que toma uma vida inteira. Não é um evento, é um processo. Aonde nós estamos nos tornando mais e mais semelhantes a Jesus. E nesse processo de nos tornarmos semelhantes ao Mestre, nós temos um lema, um alvo a ser seguido. E o lema dos aprendizes de Jesus é: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de toda a sua mente. E ame o seu próximo como a si mesmo. É dessa maneira que os aprendizes de Jesus querem viver, se relacionar com Deus, com o ser humano e consigo mesmo, através do amor, a tônica do amor. Nesta jornada de experimentar Jesus no Evangelho de Lucas, nós desafiamos a cada um desses participantes da nossa comunidade de aprendizes a memorizar um verso por semana. E o verso para memorizar dessa semana vem do momento do batismo de Jesus. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba, e uma voz do céu disse: você é meu filho amado, que me dá grande alegria. E por que eu iria memorizar esse verso? Bem, tem várias razões, mas uma delas é que você é filho amado de Deus e que você traz muita alegria ao Pai. Precisamos lembrar que tipo de relacionamento Deus tem com você, um relacionamento de amor, que Ele se alegra em você simplesmente por você existir. Deus não é esse ser carrancudo, bravo, que olha para você, que está decepcionado com você. Não, Ele é amor e Ele ama você. E quando Ele pensa em você, um sorriso brota no rosto de Deus. Eu não estou dizendo que Deus está feliz com as suas ações, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que Deus é feliz, alegre. Ele tem amor na sua pessoa, na sua existência, na sua vida. E isso nós não podemos esquecer. E é diante desse Deus que nós nos aproximamos toda vez que abrimos a palavra de Deus. E hoje nós estamos começando um novo capítulo, o capítulo 4 do livro de Lucas. E eu quero convidar você para se preparar para entrar na presença de Deus ao iniciarmos esta jornada pelo deserto com Cristo Jesus. É importante buscarmos a orientação, é importante buscarmos a guia, mas principalmente a presença de Jesus e de Deus. A Bíblia é clara em dizer em Hebreus 4:16. Assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Deus, Ele sempre está nos convidando para caminharmos com Ele. Deus sempre está nos desafiando a estarmos na Sua presença para recebermos a paz, a graça, a bênção que tanto precisamos. E eu estou feliz que hoje você decidiu entrar na presença de Deus em comunidade com os aprendizes de Jesus. Então, eu quero te dar um minuto para que você possa se preparar para esse encontro com o Mestre, para que você possa se acalmar, respirar fundo, se apresentar perante Deus. E após esse um minuto de preparo, nós vamos fazer uma breve oração e estudaremos os versos 1 e 2 do capítulo 4 do Evangelho de Lucas. Vamos orar. Querido Pai, obrigado por Tua graça, por Teu cuidado, por Teu amor, Tua proteção e a certeza que temos que o Senhor está cuidando de cada um de nós. Querido Pai, neste momento que iremos adentrar a Tua palavra através do Evangelho de Lucas, suplicamos a Tua guia, a Tua proteção. Que o inimigo, Senhor, não tenha poder sobre ninguém, sobre os equipamentos, que não interfira com essa transmissão, mas que o Seu Santo Espírito possa prevalecer e apresentar a mensagem que tanto precisamos ouvir. Perdoa os nossos pecados, ó Pai. É isso que lhe pedimos e agradecemos em nome de Cristo. Amém. Bem, pegue a sua Bíblia, pegue, quem sabe, o seu celular, o tablet, o computador e busque o Evangelho de Lucas, capítulo 4. Em especial, nós vamos focar hoje o verso 1 e 2, Lucas 4, 1 e 2. Lembrando que nos dias anteriores, ontem em especial, estudamos a genealogia de Jesus, os ancestrais de Jesus, logo após o seu batismo. No batismo é apresentado a identidade de Cristo Jesus, o propósito de Cristo Jesus. Mas na sua genealogia nós vemos que ele sim é filho de Deus, mas também filho de Adão. E agora nós vamos para o verso, o capítulo 4, versos 1 e 2, que começam a descrever aquilo que nós conhecemos como a tentação de Jesus. Essa porção ela é muito significativa e nós vamos desdobrar isso em algumas lives. Nós vamos comentar, estudar cada uma dessas tentações que Cristo sofreu ali no deserto, no início do seu ministério, ou antes de começar o seu ministério público. E Eu penso que existem muitas lições para nós e que nós devemos prestar atenção. Mas um dos aspectos desta experiência que vamos começar a analisar hoje e que nós precisamos manter em mente é que Jesus, ele era realmente ser humano. Ele não estava disfarçado de ser humano. Ele era realmente ser humano. Sabe, quando eu estava crescendo, eu gostava do Super-Homem. Como, assim, né, um personagem, como super-herói. E é interessante que o Super-Homem, ele era aquele ser extraterrestre, cheio de poder, que se escondia como um repórter, né, como um jornalista. E o, vamos dizer assim, a maneira de ele se esconder era um óculos. Né? Ele estava ali, como ele não deixava de ser super-homem, o super-homem, aquele homem cheio de poder e de aço, mas ele se escondia atrás de um óculos. E eu lembro que quando eu era pequeno, sempre quis usar óculos, mas só foi depois dos 40 que eu pude usar. Mas ele tirava o óculos e agora assumia o papel do super-homem, mas ele não perdia suas forças quando ele estava com óculos ou disfarçado de Clark Kent. Sabe, muitas vezes a gente pensa na pessoa de Jesus como um super-homem, no sentido de que ele era Deus disfarçado ou embalado de homem. Mas a Bíblia, o Evangelho de Lucas, apresenta Jesus como totalmente homem e, ao mesmo tempo, totalmente Deus. Como entendemos isso? Não tem. Não temos como compreender na sua plenitude. E tentar focar mais um lado do que outro é correr para problemas e problemas teológicos e práticos e tudo mais. O que a Bíblia nos afirma é que sim, Jesus era totalmente Deus e nós vimos a testificação da sua divindade de várias maneiras, mas também a sua testificação de humanidade, de ser humano. Então, ali no batismo nós vemos a evidência da identidade divina de Cristo Jesus, com Deus revelando através do Espírito Santo, através daquela voz. Mas aqui no deserto nós testificamos a importância ou testificamos a humanidade de Cristo Jesus. E é interessante isso porque o texto que nós lemos a cada dia de Hebreus 4,16, portanto nos acheguemos confiadamente no trono da graça, né? Um texto maravilhoso, um dos meus textos prediletos, e provavelmente nós vamos lê-lo todas as vezes juntos nessa experiência de Cristo Jesus no Evangelho de Lucas. O verso anterior, o verso 15, apresenta que Jesus foi como um de nós, que ele foi tentado em todas as coisas, mas ele não falhou. E porque ele foi como um de nós, ele entende o que nós passamos e sofremos. Nós não estamos desassociados de alguém que não sabe o que passamos. Pelo contrário, ele passou por tudo, não pecou. E por isso ele nos entende, e é por isso que nós podemos chegar confiadamente ao trono da graça, porque nós temos alguém que entende que nós passamos, ele entende o que você passa e eu passo. Então, esse aspecto da tentação de Cristo Jesus é importante para Lucas, ao ele apresentar para aqueles que está contando a história de Jesus, provavelmente para pessoas recém-conversas ou que nunca ouviram falar de Jesus, de uma maneira de apresentar a sua verdadeira identidade. Ele é totalmente Deus e ele é totalmente ser humano. Vamos para o texto? Verso 1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão, voltou da experiência do batismo, e foi conduzido pelo Espírito no deserto. Paremos por aqui. João Batista, ele pregava no deserto. E eu penso que estou com o mapa aqui pertinho. Deixa eu mostrar aqui para tentar localizar geograficamente. Eu acho importante isso, nosso aprendizado. Então, nós temos aqui o Mar Morto, esse corpo d'água. E aqui o Rio Jordão. Não, provavelmente não dá para ver na câmera, mas o Rio Jordão ele vem aqui do Mar da Galileia. Né? Ele nasce acima, lá nas montanhas, na fronteira com o Líbano, hoje. Né? O Rio Jordão dá água para o Mar da Galileia e desce e morre aqui no Mar Morto. Nós cremos que, né, por algumas evidências e questões históricas, que João estava pregando nessa região, dois lados do Jordão. E que provavelmente Jesus foi batizado do lado que hoje seria a Jordânia. E agora, o que você vê aqui, está vendo essa parte marrom? Isso é um deserto. Um deserto que começa aqui. Tá? E nós vemos essa parte verde. Essa parte verde é uma parte muito florida, uma vegetação. E aqui é a Galileia. Então, João estava batizando aqui. E ele, Jesus, após o batismo, ele é levado ao deserto. Então, não é um percurso muito grande. O deserto que você tem aqui não é um deserto de dunas de areia. É um deserto pedregoso, tá? Que, na tradição, o local onde Jesus passa esses 40 dias está, quem sabe, ali uns 4 ou 5 quilômetros de distância do local que ele foi batizado. Um lugar já árido e deserto nesta parte que você vê que é o deserto da Judeia. Toda essa parte aqui é mais de cor marrom. Então, a Bíblia diz que Jesus, cheio do Espírito. Olha que interessante. Jesus recebe a unção do Espírito no batismo. E ele é cheio do Espírito. E nós vemos o Espírito Santo o tempo todo na narrativa do Evangelho de Lucas. Lucas, e juntamente com o livro de Atos, apresenta o Espírito Santo de forma crucial, essencial, na vida de Jesus, dos seguidores de Jesus e da comunidade dos seguidores de Jesus, que muitas vezes nos referimos como igreja. O Espírito Santo está presente. O Evangelho de Lucas é o evangelho mais pneumatológico, ou seja, que mais apresenta o Espírito Santo, o poder de Deus. Jesus, ele recebe esse poder. E olha que interessante que o recebimento do poder do Espírito Santo não está associado a, teoricamente, milagres ou manifestações de falar em línguas, glossolalia ou tudo mais. Né? A gente vê a manifestação do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo, sem estar associado com essas manifestações externas e de sinais. E é algo interessante a gente estudar e compreender o que é o ministério do Espírito Santo. Alguns tentam falar que se você estiver cheio do Espírito Santo, você vai se comportar, vai ter certas habilidades. E se você não tiver essas habilidades ou se comportar dessa maneira, isso quer dizer que você não está cheio do Espírito Santo. Bem, a Bíblia não apresenta Jesus fazendo isto, Maria fazendo isto. É uma visão um pouco diferente. E o conceito de busca por sinais, e se você se lembrar lá do momento de Zacarias, a busca por sinais é daqueles que duvidam. É daqueles que faltam fé. Paulo fala sobre isso. Os judeus buscam por sinais. Mas você pode estar cheio do Espírito Santo sem ter estas manifestações anormais ou fora da realidade do ser humano. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e foi conduzido pelo Espírito no deserto. Interessante que essa palavra conduzido, o verbo aqui, é um verbo um tanto diferente na língua grega, porque ele dá a ideia de uma contínua continuidade. Então, a declinação, né, desse verbo, ela dá a ideia de que algo que continua e não acaba, não para por aí. O que isso quer dizer? Que aqueles leitores que liam a língua original da Bíblia entendiam que Jesus, ele, ao receber o Espírito Santo, ele continuamente era conduzido pelo Espírito Santo. Uma vida de submissão. Interessante que hoje muitas pessoas, eles querem controlar o Espírito, comandar o Espírito, faça isso Espírito, faça aquilo Espírito, haja de tal maneira Espírito. Mas no texto bíblico, o Espírito Santo não é aquele que é comandado, mas é aquele que guia. E Jesus se submeteu à direção do Espírito Santo em sua vida. E aqui fica uma lição maravilhosa para nós. Se Jesus se submeteu, se entregou à direção do Espírito Santo, e nós? Sabe, muitas vezes nós vamos a Deus, vamos ao Espírito e pedimos para que Ele nos guie nos nossos planos, que Ele nos abençoe no nosso programa, nas nossas ideias, nos nossos planos e sonhos. Senhor, me abençoe no meu dia de hoje, porque eu quero fazer isso, fazer aquilo, quero cumprir isso. Mas o que nós vemos aqui desde o começo da vida de Jesus é que Jesus, ele não ia com seus planos para receber uma bênção de Deus e receber ali a proteção do Espírito. Mas ele ia até o Espírito, ia até Deus e perguntava: quais são os planos para hoje? O que você quer que eu faça? Veja que diferença de buscar ali o poder para realizar os meus planos versus quais são os seus planos para mim, qual é a vontade divina para mim. E o que a Bíblia nos leva a entender aqui e no decorrer do Evangelho de Lucas é que Jesus se submetia à direção do Espírito Santo. Nós precisamos desenvolver uma íntima comunhão com o Espírito, uma amizade, um relacionamento com cada uma das pessoas da divindade, como Deus o Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Eles são iguais, eles têm a mesma missão, eles têm o mesmo poder, mas eles têm responsabilidades ou funções diferentes. E eu penso que nós precisamos desenvolver esta amizade, este relacionamento com o Espírito e estar sensível à voz e às impressões do Espírito Santo em nossa vida. E aqui, ele conduzia Jesus e ele precisa conduzir a sua vida. E para onde o Espírito Santo conduziu Jesus? Bem, ele conduziu Jesus ao deserto. É interessante que esse conceito de buscar ou ir ao deserto, um lugar de isolamento, vamos dizer assim, ele na Bíblia está associado a um encontro especial com Deus. É quando você desassocia-se das tentações ao seu redor ou daquilo que pode roubar a sua atenção, sabe? Daquilo que ocupa você e você se isola para ter um encontro especial com Deus. É você se preparar para o encontro com Deus, é focar, é colocar-se num ambiente onde vai ser propício que a única distração sua será prestar atenção em Deus. Não haverá outras distrações. O seu único foco será prestar atenção em Deus. E nós vemos isso em vários momentos da Bíblia. É Moisés subindo ao monte por 40 dias. E aqui a gente vê o mesmo aspecto, né? A gente não leu ainda, mas vamos aqui. Onde foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada durante todo esse tempo e teve fome. A gente vai falar sobre o diabo, mas eu quero focar aqui que ele passou 40 dias. Então, os 40 dias de Moisés no alto do monte, aonde provavelmente ele também não comeu. Nós vemos Elias 40 dias no monte. Nós vemos o povo de Israel 40 anos no deserto. E que existe muita semelhança nessa estrutura e nos temas e até nas respostas de Jesus com a experiência do povo de Israel no deserto. Interessante que lá em Êxodo capítulo 3, quando Moisés se apresenta ao faraó e pede para que ele liberte o seu povo, ele fala: liberte meu povo para que meu povo possa ir ao deserto e possa louvar a Deus. O objetivo dele era tirar o povo do Egito, da distração, daquele sofrimento, daquela opressão e das divindades, deidades, da confusão, para que eles pudessem ir ao deserto e ter uma experiência com Deus. No deserto, você, além de ter um ambiente propício para focar exclusivamente em Deus, você vive da dependência de Deus. E foi essa dependência que o povo viveu de Deus no deserto. E agora Jesus está vivendo a dependência de Deus. E é dessa dependência que Satanás ele vai tentar Jesus da primeira tentação. Mas isso não é hoje. Mas veja, o Espírito Santo ele leva Jesus para o deserto para que ele possa ter uma íntima comunhão com Deus, um relacionamento com Deus íntimo por um período de 40 dias. O Espírito Santo não levou Jesus ao deserto para ser tentado por Satanás. Esse não foi o objetivo, segundo a estrutura e o conceito do Evangelho de Lucas. Jesus foi levado ao deserto para ter uma comunhão com Deus. E sabe, muitas vezes nós precisamos ser levados ao deserto da nossa vida para termos esta comunhão com Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quando é que você se agarra mais a Deus? Quando é que você procura mais a Deus? Quando tudo está bem? Ou quando você encontra um desafio? Quando você vivencia um deserto na sua vida? Bem, a realidade é que infelizmente nós buscamos mais a Deus quando enfrentamos uma certa situação na nossa vida, que alguns comparam com uma tempestade e outros um deserto. Mas o Espírito Santo, ele leva Jesus ao deserto para que ele tenha um encontro com Deus. E os desertos da nossa vida precisam fazer parte desse processo de nos levar e nos agarrarmos a Deus. O Espírito Santo, ele sempre vai nos levar para mais perto de Deus. O Espírito Santo fez isso com Jesus e ele está fazendo isso comigo e quer fazer com você. Te levar mais perto de Deus. Ao nos aproximarmos mais perto de Deus, haverá um inimigo que não vai ficar feliz com tal aproximação de Deus. Porque a última coisa que ele quer que você vivencie é uma experiência íntima com Deus. E ele vai tentar atrapalhar esta experiência. E da mesma maneira que Satanás faz isso conosco hoje, ele fez com Jesus no deserto. Sabendo da fragilidade, sabendo da importância do momento que Jesus estava vivenciando, de estar perto de Deus, da experiência, da identidade confirmada no batismo. Você é meu filho amado, você me traz muita alegria. Satanás, ele vem ao deserto tentar a Jesus na sua identidade e na sua missão. E nós vamos detalhar, desdobrar isso mais à frente. Mas o que nós vemos aqui no deserto é um Jesus humano enfrentando dificuldades nisso que nós entendemos como o grande conflito, o conflito cósmico entre Deus e o inimigo de Deus. Esse inimigo de Deus que está atormentando o ser humano desde o Éden, tentando nos afastar da nossa verdadeira identidade, missão e relacionamento com Deus. E mesmo Jesus sendo Deus, ele não foi protegido das tentações, porque ele era totalmente ser humano e totalmente ser humano suscetível ao erro. Ele veio como o segundo Adão. E é importante que Lucas faz esta associação. A última frase do capítulo 3 apresenta a Jesus essa associação com Adão. Ele é o segundo Adão. Aonde Adão falhou, Jesus vai acertar ou precisa acertar. E esta comparação também se desdobra na tentação de Jesus. Então, nós vemos aqui que Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito para ter uma comunhão com o Pai. O inimigo, o diabo, ele aparece e tenta Jesus durante esse período. E eu creio que ele, durante esse período, ele tenta o período todo, e três grandes momentos se dá aqui nos versos 4 em diante, até o verso 13, aonde vamos estudar no decorrer da nossa jornada de experimentar Jesus no Evangelho de Lucas. E aqui a Bíblia diz: não comeu nada durante todo esse tempo e teve fome. Nosso tempo está já acabando, mas eu quero falar um pouquinho sobre esta questão que Jesus passou aqui de não comer. Sabe, existe essa disciplina espiritual do jejum. E alguns, eles pensam que jejum, ele funciona como um sacrifício. Eu vou fazer algo, eu vou me privar de algo, fazer um sacrifício, me flagelar, para que eu possa alcançar uma graça de Deus. Eu tive a alegria de morar ali em São José dos Campos, junto a Dutra, durante 2 anos e meio da minha vida. E durante ali o período, principalmente de outubro, existiriam muitas romarias, né? Pessoas pagando promessa em direção à Aparecida. Um ato de fé, um ato bonito, um ato respeitável, mas um ato no sentido que Deus, ele não pede tal flagelo. E Deus não está numa barganha com você. Ele te ama por te amar. Não é que você dá algo para Deus e Deus vai dar algo para você. Você não está fazendo essa troca com Deus. Deus nos ama. Ele nos ama de forma incondicional e ele nos dá a despeito de. E alguns, eles, quando veem esse conceito do jejum, né, eles estão ligados a essa ideia de: deixa eu fazer algo para tentar alcançar algo. E esse não é o coração do jejum. E eu muitas vezes ouvi: olha, eu estou de jejum, eu jejuei e alcancei essa graça, alcancei esse pedido. O grande foco do jejum, ele está de tirar as distrações para que você possa focar-se em Deus. O objetivo do jejum é você estar conectado com Deus de uma forma mais intensa. O jejum, ele não tem poder em si, mas ele nos capacita a focar exclusivamente em Deus. Sabe quando você come muito e você não consegue mal pensar e dá sono e tudo mais? Sabe? O comer, ele pode impactar e impacta a nossa espiritualidade. E agora, deixar de lado a comida, isso quer dizer, eu estou focando exclusivamente, eu não quero ter interrupções, eu quero estar limpo, claro, minha mente, todo sangue, todo neurônio concentrado na minha mente para eu focar para ouvir a voz de Deus, estar sensível à voz de Deus. Então, um jejum não é um sacrilégio, o jejum não é um sacrifício, um flagelo que você faz, barganhando com Deus para alcançar algo. O jejum é você se colocar em uma postura para que conseguir prestar mais atenção à voz de Deus. Tudo essa experiência do deserto vem para que Jesus possa ter uma comunhão mais clara, íntima com Deus, para que o relacionamento dele pudesse se aprofundar com o Pai. E eu e você precisamos passar por essa mesma experiência a cada dia, de estarmos conectados. E a cada semana precisamos ter momentos de conexão especial. a cada mês momentos especiais, a cada trimestre, a cada ano. Eu falo do ritmo sagrado. Nós precisamos ter esse ritmo sagrado, que é um ritmo diário, que é celebrado semanalmente, para mim, eu entendo no sábado, que é celebrado mensalmente, que é celebrado de forma de a cada trimestre e a cada ano. Eu vou postar depois, nessa semana ainda, com a ajuda de Deus, no nosso website, a fórmula do ritmo sagrado, como desenvolver esse ritmo sagrado de espiritualidade, de conexão com Deus. Mas eu quero dizer para você que toda essa história do deserto é para que Jesus pudesse ter essa conexão com Deus. E se Jesus tinha essa necessidade de ter essa conexão com Deus, você também precisa. Mas o inimigo vai tentar destruir essa conexão. E minha pergunta para você é: como o inimigo tem tentado destruir a sua conexão com Deus? Quais são os ruídos, os barulhos que o inimigo traz para que você não esteja conectado com Deus? Vamos orar? Querido Pai, nós lhe somos gratos por tuas bênçãos, teu cuidado e proteção. Agradecemos pela experiência de Cristo, aquele que pode entender o que passamos, porque ele era completamente homem. Suplicamos que o Senhor esteja conosco, nos abençoando, nos perdoando e nos dando vontade de estarmos conectados contigo. E que o inimigo não tenha poder. É em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Vamos para as nossas perguntas, as perguntas de reflexão para você meditar hoje. As perguntas são as seguintes: o que está ocorrendo nessa passagem? O que mais lhe chamou a atenção? O que eu posso aprender sobre Deus e seu reino? De que maneira Jesus serviu e amou? Como eu deveria amar e servir de acordo com o exemplo de Jesus? Que passos específicos eu preciso tomar para aplicar essas lições em minha vida? Como eu posso compartilhar essas lições com outros hoje? Que Deus lhe abençoe ricamente, que você possa buscar estar em oração com Cristo Jesus, com o Espírito Santo, em comunhão com o Pai, e que possamos vivenciar Deus a cada dia de forma toda especial. Eu espero vê-lo, espero vê-la amanhã, ao continuarmos esta jornada de Jesus no deserto. Que Deus te abençoe ricamente.
Experimentando Jesus no Evangelho de Lucas.